Oi, gente. Esse é o programa Direitos Humanos na Rede, um programa que acredita que os direitos não devem estar apenas nas leis, mas devem estar também no cotidiano das pessoas. É um programa ligado à Faculdade SESUSC e do qual participam o Samuel Martins, Sandro Céu, Ana Carolina Correia e Vanessa Schreiber. O tema de hoje, para o nosso debate, diz respeito à questão de maior facilidade do porte e posse de armas de fogo, que se verifica ultimamente no Estado brasileiro, e a questão da violência doméstica contra a mulher, sobretudo no âmbito da pandemia. Explica-se a preocupação. A maior parte das pessoas que hoje vão atrás de porte e posse de arma de fogo são homens. E a maior parte das pessoas que são vítimas da violência doméstica são mulheres, inclusive com armas de fogo. Num contexto de pandemia, onde a permanência dentro de casa é prolongada e onde, como sabemos, as situações de estresse estão muito mais alargadas, problemas financeiros, problemas de empregabilidade, de visibilidade do futuro, nós nos perguntamos se, num momento como esse, se as armas em si já são polêmicas, a sua facilitação, se num momento como esse, elas não seriam, essas políticas de liberação de arma, de alguma forma, armar aquela pessoa que, em regra, um parente, um companheiro, etc., que é, em regra, aquele que acaba praticando a violência letal ou, né, ou de grandes consequências para a mulher. Então, essa é a nossa proposta de debate. Nós gostaríamos aí de conversar com as mulheres aqui do nosso grupo, para que elas, né, dessem aí a impressão delas também sobre esse problema.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho.
Vanessa, o que você gostaria aí de começar a compartilhar com a gente?
De fato, né, com o aumento da circulação de armas de fogo, né, essa maior flexibilização de posse de armas, aumentou muito os casos de feminicídio no país. E essa ideia de que a mulher usa a arma para se defender é uma ideia errada. Porque geralmente quem tem a posse da arma, quem sabe usar a arma, é o homem sempre. E se o homem já é agressivo dentro de casa, ele já pratica violência contra a mulher, juntando com o posse de arma, isso aumenta muito, né, essa questão do feminicídio, né, da facilidade de matar uma pessoa, né, ter uma arma letal dentro de casa.
Isso. E Ana Carolina, uma coisa que a Vanessa colocou que eu achei bastante interessante, até porque as armas têm sido apresentadas, né, sobretudo pelos defensores do seu alastramento dentro da lei, de que as mulheres poderiam usá-las para se defender, inclusive nesses casos. Você vê uma das saídas através desse modo, Ana Carolina, quer dizer, a mulher poderia ser um instrumento de defesa da mulher dentro das relações domésticas? Armar a mulher seria um dos fatores, então, que talvez reduzisse os casos de feminicídio?
Boa noite. Eu acredito que não, pois normalmente quem usa as armas, né, quem sabe manusear as armas, são os homens. Não, é muito difícil a gente ver mulheres que saibam atirar, que saibam manusear as armas. Então, eu não acredito que esse seja o caminho. Inclusive, eu trouxe alguns dados aqui para a nossa conversa, para o nosso debate, que no nosso país, 75% das tentativas de feminicídio e 57% das mortes são cometidas por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. E em relação ao local, 52% das mortes e 65% das tentativas ocorrem dentro de suas próprias casas. E, além disso, a maioria, né, dos homicídios são cometidos por arma de fogo e só 9,7% por arma branca. Então, o grande problema é o medo que as vítimas têm de ficar dentro das suas próprias casas e de acabarem morrendo pelo sentimento de posse, né? E pelo também a questão do machismo enraizado na nossa sociedade. É isso.
Sem dúvida. É, isso que você tocou é bastante importante. Então, você acabou de trazer para nós que, então, esse sujeito que pratica o feminicídio, ou que tenta praticar, ele não é aquele criminoso típico que pula, né, que bota uma máscara, que invade uma casa, que aparece num banco. Ele é alguém conhecido. E faz isso, sobretudo, dentro de casa, de onde se vem dizendo que o lugar mais inseguro para a mulher é dentro de casa. Além disso, é importante salientar também que a maior parte das famílias, mesmo separadas, quem são os cuidadores dos filhos são as mães. E ter uma arma quando você tem crianças, adolescentes em casa, deve ser uma preocupação bastante grande daquelas, né, das pessoas que cuidam habitualmente, né, mais frequentemente. Vanessa, de que forma você acha, né, aí que a cultura machista, que a cultura patriarcal, de alguma forma explica essa escalada da violência contra a mulher? Lembro, vejo, não faz um mês que o Supremo Tribunal Federal proibiu de se usar a tese da legítima violência da honra contra, no caso de morte, quando, por exemplo, o sujeito surpreende a sua esposa, ex-esposa, com outro sujeito. Então, nós temos, que aí se veria autorizado a matar, né? Então, o quanto que essa cultura ancestral hoje explica aí esses números, Vanessa?
A gente não pode deixar de lado essa ideia de machismo estrutural da sociedade, esse sentimento de posse do homem sobre a mulher, né? Uma ideia de que foi ensinada pelos antepassados aí, reproduzida por amigos ao longo dos anos, muitas vezes mantida por toda a vida, né? Uma visão machista de que a mulher tem um certo papel pré-definido na criação dos filhos, que deve dar conta de tarefas domésticas, enquanto o homem é o provedor do lar, que deve ser forte, que não pode mostrar suas fragilidades, seus sentimentos. Isso tudo afeta não só a mulher, mas também o próprio homem, né? Por ser exigido dele o tempo todo essa responsabilidade. E os homens também, em geral, não costumam procurar auxílio. Isso estoura no uso maior de drogas, de consumo de álcool, de violência. Tanto que 90% dos presidiários são homens, né? Então, essa mistura de sentimentos, juntamente com uma má instrução dada pelos pais, que também foram ensinados dessa forma, né? Acaba afetando o mais frágil, o mais vulnerável da relação, que nesse caso são a mulher e os filhos.
Sem dúvida. A Vanessa até tocou num ponto que é bastante importante, que os homens também têm aí as suas fragilidades, que numa sociedade machista é aquela sociedade, ao que parece, que tenta botar não somente a mulher no seu lugar, mas tenta também colocar um homem no lugar de opressor. Então, muitas vezes não é nem uma escolha, a gente tende muito a achar que isso é simplesmente uma escolha pessoal. E é justamente por isso que nós chamamos de machismo estrutural, que não é porque esse sujeito é mauzinho, aquele é bonzinho, etc. É que, de alguma forma, a sociedade nos empurra para papéis estereotipados. Né? Não é à toa que as mulheres, via de regra, e aí é uma grande vantagem para os homens, elas iniciam, até tem alguns estudos americanos que são interessantes, que alguns tipos de brigas domésticas, as mulheres até elas provocam mais alguns tipos, mas só que na consequência de lesão corporal ou morte, aí é praticamente exclusividade dos homens. Então nós temos aí dois estilos, né? Dois estilos aí de lidar com situações de agressão verbal e etc. Eu tinha mais uma questão aí, aproveitando toda essa discussão da pandemia, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos levantado muito ultimamente os jornais, né? E em alguns momentos parece evidente, que nós temos uma cultura, por parte de atores políticos também, extremamente negacionistas, Da situação da Covid que nós estamos atravessando. Né? Isso resultou aí em 400 mil mortos, subindo. E que todo mundo tem muita facilidade em ver uma associação entre o negacionismo, ou seja, isso não é assim, não é tão grave, e o número de mortes. Será que no caso da violência contra a mulher, muitas vezes quando a gente levanta, sobretudo quando as mulheres levantam isso, as pessoas dizem, mas não é assim, também há muito mimimi, também há muito exagero, isso poderia ser dito também nessa sequência que nós vivemos, um negacionismo também da violência doméstica contra a mulher, da violência armada contra a mulher, o que Ana Carolina, né, Vanessa, o que vocês me dizem sobre isso, se gostariam de comentar.
Eu acho que isso também se encaixa, a questão de culpar sempre a mulher, ou que a mulher que existe muito mimimi, se encaixa também na questão do machismo estrutural, né, da cultura do estupro, de tudo isso que a mulher sofre, pois a culpa sempre acaba indo para a mulher. É ela que irritou o marido, a roupa dela estava curta demais. A culpa sempre acaba caindo sobre a mulher. E essa culpa, né, no caso, cresceu ainda mais durante a pandemia. Eu peguei um dado que do ano em relação ao mês de abril de 2019 para abril de 2020, cresceu quase 40% as questões das agressões dentro de casa. E essa razão é que, como a mulher acaba ficando isolada do convívio social, a vítima acaba ficando refém do agressor, né? E também impedida de fazer um boletim de ocorrência, de denunciar. Então, essa questão piorou bastante durante a pandemia.
E quando o Samago chegar,
tamo aqui no braço.
Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule.
Eu vou ficando por aqui, pedindo aí a palavra final aí da Ana Carolina, da Vanessa, né, para que nós nos encaminhemos então para o final aí desse programa de direitos humanos nas redes. Vanessa.
Por último, eu queria até comentar também, né, sobre como mudar essa questão estrutural, né, mudar a forma de pensar desses agressores. Eu acho que a gente precisa ir na raiz do problema também para tentar solucionar isso, né? Dando também maior apoio, né? Informações às vítimas. E no último ano, está surgindo cada vez mais, né? Diversos grupos de ressocialização espalhados pelo país. Um exemplo é o projeto do Despertar, criado pela promotora de justiça Maria Gabriela Prado, em 2014. Que é um programa onde vários homens com histórico de agressão contra a mulher, eles se reúnem, né, para debater sobre o assunto e pensar em como isso afeta não só as mulheres, mas também influencia diretamente os seus filhos, né, também sofrem muito com essa situação. E segundo as estatísticas, mostram que dos homens que participaram desses projetos de ressocialização, passou de 65% de reincidência para 2%, ou seja, quase nenhum voltou a cometer o ato de violência. Então, de alguma forma, também esses projetos foram eficientes para diminuir esses casos de violência.
Olha que ótimo, eu conhecia já um semelhante no Japão, em que fez muito efeito. O Japão também é um país com muita violência doméstica. A Ana Carolina, sua fala final aí, por gentileza.
Bom, eu acredito que a gente deve primeiro, né, lutar contra o machismo no nosso dia a dia e também reforçar a importância da mulher dela denunciar e dela buscar os seus direitos, de quando acontecer qualquer tipo de agressão, ela buscar ajuda, ela buscar um auxílio, pois nós temos direitos e não somos amparadas, então precisamos buscar eles. É isso.
Sem dúvida, então, não apenas permitindo aí, facilitando que a mulher denuncie, que tem que denunciar, mas também o Estado, ao invés de pensar que a arma é a solução, que crie outras políticas públicas, né, que sejam mais eficazes e que atendam mais o estilo das mulheres. Então, pessoal, ficamos por aqui agradecendo aos nossos participantes, a Ana Carolina Correa, muito obrigado pela participação, a Vanessa Schreiber. Se você gostou aí do conteúdo do nosso programa, entre em contato com a gente, divulgue esse conteúdo e, sobretudo, debata na sua casa, nas suas relações, porque os direitos humanos não são algo para ficar nos livros da escola. Os direitos humanos são algo para se vivenciar. Muito obrigado a todos e todas e ficamos por aqui.